Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman. Estamos de volta com o Cultucada. Hoje a gente traz a Vael Oliveira, ela que é perceptora, eu adorei esse termo, perceptora, dentro do... Nossa, gente, desculpa. Ela que é perceptora dentro e tutora do programa de residência multiprofissional em atenção à saúde do adulto e do idoso. Vael, achei sensacional esse perceptora e tutora dos profissionais, né, multiprofissional. É, dentro do HC, vocês acolhem também todos os profissionais da saúde?
Oi, não.
Oi, tá aí?
Tinha dado só um probleminha aqui. Você tá me ouvindo?
Eu tô. Você conseguiu ouvir minha pergunta?
Ouvi direito.
Ah, perfeito.
Tá. É, eu talvez tenha escrito errado no sentido de daquelas palavrinhas inesperadas que eu falava agora há pouco, que surgem, né?
Uhum.
Eu escrevi errado no Lato Calani. Tá me ouvindo bem?
Tô ouvindo bem, aham. Uhum.
Então, ótimo, agora eu tô sem eco também. É, e se eu escrevi errado, eu escrevi muito certo, porque a palavra nefasta é preceptora. Tá? Mas perceptora me parece perfeito.
Eu achei sensacional. Falei, gente, óbvio.
Eu também estou achando. Se eu escrevi, vou amar o lápis do Calani. Se não, vou amar o teu lápis.
Não, tá aqui preceptora, tá certo?
Aí. Ah, então tá. É que você tinha dito perceptora.
É, não, eu que li errado e eu adorei. Eu achei sensacional.
Eu também. É, porque, claro, estamos falando de campos perceptivos. E, aliás, em se tratando de... Eu só queria acrescentar uma coisa. Em se tratando de trauma, ainda no tempo, na questão anterior, a percepção, ela ocupa uma... Ela tem uma função fundamental, né?
Uhum.
Sim, a gente trabalha com o pessoal lá no HC, mas eu quero entrar na questão dos impactos do Covid. Tá?
Uhum.
Então eu vou dar uma aceleradinha na explicação de como trabalhamos lá.
Não, mas então, Val, assim, eu só queria saber, porque, né, desculpe de até
imagina
te interromper. Acho importante você concluir a questão do trauma. Eu ia até voltar nisso. Então conclui, daí a gente entra nessa pergunta dos profissionais, esse acolhimento com eles.
Mas é,
né?
Uma pergunta, né? De alguém que está ouvindo.
Não, fui eu que entrei com ela.
Você está ouvindo.
Eu estou ouvindo.
Não, só deixa eu dizer rapidinho o seguinte. Nós sempre trabalhamos com pacientes ambulatoriais e internados.
Uhum.
Tá? Desde antes do SUS. Mas também trabalhamos muito com equipes,
uhum.
Cada um do seu modo. Tem gente que está mais dentro da equipe, tem gente que está mais fora e ainda assim trabalha com a equipe. Tá? E, nesse momento de pandemia, então, antes do momento de pandemia, mas a gente, lá no início do trabalho no HC, nós recebíamos nos nossos ambulatórios as próprias equipes. Alguém, né? Alguém da equipe, a gente encaminhava, daí trabalhava ambulatorialmente, assim por diante. Mas depois do SUS, e depois da gestão plena do SUS, né?
Uhum.
E principalmente nos últimos anos, nossas vagas ambulatórias são da comunidade. Tá? Não podemos mais encaminhar. As pessoas, os próprios funcionários do HC, não podem ser atendidos só porque a gente gostaria de atendê-los.
Uhum.
Eles têm um ambulatório específico para isso, é um ambulatório dos funcionários na psicologia. E os nossos ambulatórios ou são de especialidade ou são ambulatórios para receber as pessoas da rede. Não sei se fica claro, tá?
Uhum. Para mim, tá, para vocês aí que estão nos ouvindo.
E nesse momento, é isso. Será que está claro para as pessoas?
Eu acho que sim. Senão eles já iam falar, eles estão bem participativos aqui.
Nesse... Então, as perguntas que vierem podem nos orientar, né, Michele? Que
sim.
É o que você tinha dito.
Não, mas é que eles não estão fazendo perguntas, eles estão só dizendo né, comentando os seus comentários. Eu posso até fazer uns aqui daqui a pouquinho, quando você...
Tá bom, é porque eu não estou vendo, né?
Aham,
eu estou achando muito interessante essa experiência da voz. Eu tô literalmente na era do rádio.
Aham, estamos todos... Você tá, né, não consegue entender o que tá acontecendo, tendo esse suporte. Mas eu já leio os comentários todos, né?
Tá bom, querida, a hora que você quiser, tá bem?
Eu só não quero cortar teu raciocínio, você já...
Sim, mas se você me deixar, eu sou conhecida por falar muito.
Tá tranquilo, mas ó, então vou fazer alguns, vou ter que falar algumas percepções aqui que tiveram. A Raquel Hag tá nos ouvindo pelo Facebook.
Sim, eu sei que entendeu, Raquel.
Ela tá dizendo que a tua exposição sobre o tema inteiro está ótima. A Thaís Corim, também pelo Facebook, tá dizendo...
Corin. Todo meu grupo de amigas da época.
Olha.
Da faculdade tá me ouvindo, que honra.
Ela tá falando muito bom a visão da psicanalista que considera a complexidade das relações sociais. Acho que acredito que naquele momento que você estava falando, é, né, de como cada nicho da sociedade percebe as coisas. E a Raquel Hag, não sei se assim fala, ela diz que perceptora cai muito bem nesse caso, que era o que eu tava falando. E ó, lá no Instagram o pessoal tá todo entendendo o teu raciocínio, tá acompanhando bastante. Corpo em Cena, que tá aqui desde o comecinho, falou que você é maravilhosa, tá dando parabéns.
Muito obrigada. Isso é bom de saber, porque pelo menos dá, além do ganho na física, né? Isso dá, sobretudo, pelo menos um parâmetro, né? Para saber onde a gente está indo.
Sim. É um recorte interessante, né? Esse tema psicanálise e saúde pública é um tema muito amplo, né?
Exato.
Já deixo aqui o convite para você voltar para a gente continuar abordando essas questões. Todas, não só com o SUS, por exemplo, ou com os profissionais de saúde, mas da psicanálise na sociedade, na saúde pública, para a gente trazer o conhecimento para quem não está tão perto, né, da psicanálise, para que saiba os benefícios, qual que é dessa ciência, porque a gente não pode esquecer que é uma ciência, né, Vael?
Há controvérsias.
Ah, agora...
Não é uma ciência.
Não é uma ciência, então agora fale sobre.
Desde a perspectiva experimental ou positivista, ela não é considerada uma ciência. Tem toda uma discussão no mundo que qualifica, tem gente que qualifica a psicanálise como fraude.
Como fraude?
É. Porque não entra dentro dos critérios usuais de ciência positivista, de ciência experimental. Você não tem como prever o resultado, você não tem como reproduzir os mesmos resultados, tá? Porque justamente, só para citar duas questões, tá? Porque justamente o que a gente busca é estabelecer a diferença, não o mesmo.
Sim, mas é um estudo que tem uma certa lógica, né, para você
tem conseguir... muita lógica.
Exato.
Tem muita lógica. Todo o esforço do Freud e depois do Lacan foi para poder pensar o estatuto da psicanálise, primeiro como ciência, depois como lógica.
Uhum.
Tá? Ou seja, há uma lógica no inconsciente, não. Quero mudar essa expressão. Em termos inconscientes, há determinadas leis, assim como a gente entende leis mesmo, aquilo funciona daquele jeito, tá?
Uhum.
Que são leis lógicas, o que não significa que a nossa proposta seja... A partir dessas leis, porque a gente sabe que em determinadas condições existe muita probabilidade de tal resultado, e a gente não utiliza isso para produzir o resultado que a gente quer.
Uhum.
Porque o que interessa é o resultado que pode ser mais favorável ao sujeito em questão, que é o sujeito com quem a gente trabalha. Não sei se fica claro. Eu tenho muito receio de falar o jargão, porque eu não gosto de falar o jargão da psicanálise em ocasiões que pessoas que não circulam pela psicanálise estão presentes, né?
Uhum. Importante. Mostra o seu cuidado. Vai, mudando agora totalmente de assunto, a gente pode voltar, inclusive, um programa só sobre se psicanálise é ciência ou tecnologia, ou se é as duas coisas. Eu acho que é interessante.
É definido de vários modos. Eu posso retomar um pouquinho a questão,
claro,
dos impactos do Covid?
Claro, a gente tem mais 8 minutos.
Isso para mim é fundamental, tá? Porque eu sempre fui conhecida como alguém que deriva, e aí você me apresenta um desafio, vamos lá. E isso tem a ver com a questão do trauma. Lembra quando eu falei da coisa da violência?
Sim.
Tá? Mas não apenas, claro, não é uma questão de dimensão. Tá? O ato de alguém é violento, por isso traumatiza. Não. É que tem que estar presente uma condição para haver uma condição de trauma. Tá? Não, e a condição é não haver recursos prévios já acionados anteriormente para lidar com aquela situação. Tá? Em situações inéditas, como essa da pandemia, tá? Não é possível recorrer de modo seguro, pelo menos, a atos, a comportamentos, a modos de lidar com situações já utilizadas anteriormente, porque a situação em si é inédita, certo? Ela remete a determinados afetos, né? E afeto aqui não tem o sentido de carinho, tá? Tem o sentido de intensidade psíquica. Porque raiva também é um afeto, tá?
Uhum.
Ressentimento, angústia também são afetos. Então, são situações para as quais nós não temos registros anteriores. E a pandemia é uma delas. Porque a morte, a possibilidade da morte, ela se apresenta como possibilidade no futuro imediato. Tá? E isso é profundamente ansiógeno, isso é angustia. Então, lá no ADC, o serviço de psicologia montou, e o interessante é que eles montaram ao mesmo tempo que eu e mais um grupo de 10 pessoas, montamos um projeto parecido. Eu já estava afastada, já estava em atividade remota, quando o pessoal montou um serviço destinado aos profissionais do hospital que trabalhassem com Covid. Tá? E foi interessante, porque foi praticamente ao mesmo tempo. E eu e mais 10 profissionais montamos um serviço chamado Palavras na Rede, porque é da rede de atenção básica, né? Da rede do SUS que se trata. Só um minutinho, por favor. A garganta seca, né? E a gente organizou uma rede de acolhimento aos profissionais que trabalham na atenção básica. Uhum. Ou seja, profissionais que trabalham com a recepção de pacientes suspeitos ou comprovados de Covid nas unidades básicas de saúde e nas unidades de pronto atendimento. Tá? Uhum. Somos em 11 profissionais, porque a gente entende que as questões que cercam esse momento inédito são extremamente estressantes para as equipes, mas não apenas pelo inédito, porque também as equipes são pressionadas a trabalhar em determinadas condições que são angustiantes. Ou não tem EPIs, que são os equipamentos de proteção individual e de boa qualidade, ou o número de horas é demasiado no trabalho, ou o tamanho da equipe é pequeno, ou a demanda é muito grande. Enfim, são várias situações que também concorrem nesse fundo de algo que se apresenta que não tem registro anterior. Quem da nossa geração já se deparou com uma situação como essa? Entendeu? De uma ameaça que, por enquanto, é de ordem universal, porque ela circula pelo planeta todo, não vou nem discutir as diferenças, uhum. E que não é, ela não é democrática, mas isso é outra discussão, tá? E aí a gente entende que são condições muito ansiógenas de trabalho. E montamos essa rede para receber o pessoal. Está lá no Facebook, está no Instagram.
Você pode, né, repetir o nome da rede e o site para nós?
Palavras na Rede.
Palavras na Rede, e o site é www.
Não tem site.
Não tem site,
não
é no Facebook.
Site. Nós temos no Facebook uma página. No Instagram, você sabe que eu acho que não tem ainda. Mas no Facebook tem uma página, é só acessar, lá tem o e-mail das pessoas envolvidas no projeto, e é só escrever um e-mail para a pessoa que se deseja, e nós conversamos entre nós sobre como receber e acolher essa pessoa.
Nós vamos, tá, deixar todos esses nos comentários e na bio também aqui do desenvolvimento
artístico.
Bacana,
muito obrigada. Porque a condição é que sejam pessoas que façam parte de equipes de saúde, de unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento. Porque a gente entende que a atenção secundária, que são os hospitais, só um minutinho. Refluxo, tá? A gente entende que as pessoas que trabalham nos hospitais e nas clínicas, assim por diante, de modo geral já tem profissionais, assim como o HC tem já uma equipe para trabalhar com esse pessoal, né? Então nós nos dedicamos ao pessoal que está na atenção básica, desde o maqueiro, tá? A pessoa que carrega a maca, o motorista de ambulância, o segurança, o pessoal da limpeza, todas as profissões envolvidas no acolhimento de pacientes com Covid.
Perfeito.
Tá? Mas veja, eu queria acrescentar uma coisa, Michele.
Por favor.
Não é só o nosso, sabe? Porque dentro disso que é... A gente espera que o nosso trabalho tenha a face do SUS,
uhum.
Certo? Que ele trabalha sobretudo em atenção básica enquanto durar a pandemia e que seja porta aberta para quem chegar,
uhum.
E que atenda a essas condições. Mas não somos só nós. Tem a psicanálise, está hoje, aqui em Curitiba, um pouco menos. É até relativamente recente a entrada. Quantos minutos você tem? É relativamente recente a entrada da psicanálise, de psicanalistas, né? Porque não é a psicanálise que entra, ela entra através dos psicanalistas, em situações coletivas. Então, a gente tem, por exemplo, uma iniciativa dentro do próprio sistema, que é o consultório na rua, que é da prefeitura, tá? Onde trabalha uma pessoa que eu conheço, que é a Thaís Krukowski. Nós temos o Psi Social, que é uma plataforma de acolhimento de pessoas para trabalhar em valores negociados, que é iniciativa da Madalena Becker Lima. Temos, por exemplo, como exemplo, um grupo de jovens que montou um consultório da Vila, tá? Que trabalha com a comunidade Portelinha na Santa Quitéria, que é a Giovana Cercassinho, o Marcelo Arauz, a Larissa Kreffer e a Mariana Pirutim. Então, veja, são iniciativas que eu espero que se multipliquem, tá? Para que a gente possa colocar esse instrumento tão valioso a serviço da própria comunidade.
Perfeito, Vael. Vael, a gente teve aqui durante o programa ali no Instagram mais perguntas e uma interação bem interessante daquele perfil Corpo em Cena. Quero já te deixar o convite para ainda esse mês de julho a gente retomar uma entrevista com você para a gente começar a responder algumas questões que eu acho muito importante serem abordadas. Por exemplo, ele menciona que na cidade foi vetado um projeto de atendimento psicológico para os profissionais da saúde. Então, assim, a Thaís Cornim, ela fala que ela se preocupa que a Covid pode ser um caminho para a banalização da morte. Então, já te convido a pensar sobre esses temas para a gente voltar daqui 2 semanas, mais ou menos, para conversar.
Tá
bom?
Eu diria só que você fizesse contato com o pessoal do Corpo de Cena para eu ter essa informação nesse intervalo, pode ser?
Lógico, eu vou entrar em contato.
Para mais informação?
Perfeito, eu vou falar com eles, a gente entra em contato lá e a
Porque
gente...
nós, do Palavras na Rede, estamos trabalhando em nome próprio.
Maravilha.
Todo mundo tem seu registro de órgão de classe e cada um atende como achar melhor.
Perfeito, então a gente volta, vou fazer essa produção, a gente vai pesquisar certinho, te ajudo, a gente coloca você em contato e em breve você volta aqui para a gente continuar com esse tema tão importante que é a psicanálise na saúde pública e principalmente em tempos de Covid. Se você é profissional de saúde ou não, busque esses canais de escuta, de acolhimento emocional. É importante a gente poder contar com profissionais capacitados a nos ouvir e mostrar possíveis caminhos para ressignificar tudo isso que a gente está vivendo. Vael, mais uma vez, muito obrigada. Eu vou ficando por aqui. Quinta-feira tem live lá, tem live 9 da noite. E semana que vem a gente volta. Se você se interessou por esse tema e tem mais perguntas, vai mandando pra gente que daqui 2 semanas esse assunto volta à pauta. Boa tarde para vocês, muita saúde, se hidratem e boa semana. Tchau! Você ouviu o Cultucada comigo, Michele Gutmann. O Cultucada tem apoio cultural da plataforma Desenvolvimento Artístico. Ouça a qualquer hora pelo site cultura930/cultucada.